quando surjo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.
Alô, salve família Canta e Vibra, começando aí o primeiro resumo de notícias. Estamos aqui ao vivo para falar das principais notícias do Palmeiras que aconteceram nesse dia, 24 de fevereiro de 2022. Eu, Ale Righetti, estou aqui com o Thiago Gomes. Fala, Thiago.
E aí, tudo bem?
Tudo certo, tudo beleza. Primeira notícia que a gente fala foi do empate que o Palmeiras teve ontem, né? Na final da Recopa, empatou 2-2 contra o Atlético Paranaense, com os gols do... Primeiro gol, né, do Jailson, nosso Will Smith, e o gol de pênalti do nosso exterminador de pênaltis, Rafael Veiga, aí, né?
Sim, foi um jogo que o Palmeiras sofreu no começo, né, em relação a bolas aéreas. A gente percebeu que o Palmeiras mudava muito de postura tática dentro de campo, então às vezes tinha cinco zagueiros, cinco jogadores atrás, e aí mudava para pressionar a saída de bola do Atlético. Mas o Abel Ferreira, ele foi muito inteligente, né? Principalmente ao entender que as laterais do Atlético tinham problemas, e aí colocou o Wesley, e foi justamente daquele lance que o Wesley conseguiu ali uma bola importante, né, e recebeu a penalidade. Uma penalidade que não tem muita discussão, né? Tem alguns jornalistas aí discutindo que, enfim, só que o juiz muito conturbado ontem, um juiz com uma série de problemas, deu um cartão amarelo no segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras apanharam demais, principalmente o Rafael Veiga, né? E isso não foi comentado em nenhum momento por nenhum veículo de imprensa, mas valeu o resultado. O Palmeiras traz um empate importante na bagagem, 2-2, não é fácil jogar com o Atlético lá, independente do time, independente da escalação, independente do treinador, todo mundo falando que o técnico deles, o Alberto Valentim, é fraco. Resumindo, a gente viu que não é bem assim, né? É um treinador que soube escalar, soube montar o time. O Terans é bom jogador, esse Marlos também, que fez o gol, é bom jogador. Então o Palmeiras vai ter dificuldade sim na volta. Não vai ser muito fácil esse jogo, mas tem todas as condições de ser campeão.
Sim, vale lembrar que não tem o gol qualificado, né? Não tem mais aquele gol fora, então qualquer empate aqui a gente vai ter prorrogação e pênalti, né? Se persistir. Exatamente. E qualquer vitória aí leva o título, né? E agora o jogo de volta vai ser na quarta-feira que vem, aqui no Allianz Parque. Os ingressos já estão à venda, né?
26 mil ingressos vendidos até as 17 horas de hoje.
Isso, boa. E só lembrando que não vai ter a capacidade total do estádio por conta de uma limitação de 70% do público relacionado à pandemia, né? Então, por conta da pandemia aí, para evitar maiores aglomerações, a gente só vai ter 70% do público no estádio.
Né? A gente sabe que enfim... É uma hipocrisia sem tamanho, né? Mas...
É a famosa medida para inglês ver, né? Bom, vai nessa. Mas vamos lá, outro assunto que repercutiu hoje bastante aqui na mídia, né? E tudo mais, que logo de manhã a gente já se deparou com essa notícia, foi a possibilidade do Pedro jogar no Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma sondagem no jogador, apresentou uma proposta não formalizada, mas já fez uma certa negociação, né, digamos assim, já mostrou alguns valores para o Pedro, que gostou, né, ficou feliz com a proposta, achou interessante, ele e o staff dele, né, como a gente fala aí, né, os representantes dele. Mas o Flamengo falou que não tem conversa, né?
Assim, multa rescisória caríssima, né? O Flamengo sabe que o Palmeiras é um clube que vai bater de frente até o final da temporada em todos os campeonatos. Então a gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, obviamente que o Flamengo ia colocar um obstáculo, ia colocar uma situação que era até previsível já, né? Uma situação que a gente já entenderia que realmente o Flamengo faria e faz todo sentido o Flamengo fazer. Só lembrando que o Pedro, ele não entrou na Supercopa, na final da Supercopa contra o Atlético Mineiro, entrou contra o Botafogo e fez um gol, né? E com o técnico novo deles, o Paulo Souza, ele entrou, se não me engano, foram 2 partidas ou 4 partidas na temporada, desde quando ele assumiu, alguma coisa assim. Então, obviamente, que um jogador da qualidade dele está insatisfeito por ficar no banco de reservas, é um jogador que quer ser titular, ainda mais num time que precisa, né? Que é o Palmeiras precisa, a gente sabe que precisa. As informações iniciais que a gente até garimpou lá no Palmeiras, né, na reunião que a gente teve, foi que realmente houve uma busca do Palmeiras pelo jogador, mas tem um empecilho do clube carioca que não quer liberar, justamente por saber que o Palmeiras é um time que vai, é um clube que vai bater de frente em todos os campeonatos. Multa rescisória não tem como pagar, porque aí passa de, acho que, 300 ou 400 milhões, aí não tem como.
Multa rescisória é 100 milhões de euros.
Então, quase 600 milhões de reais.
Isso para clubes nacionais, né? Para fora, se eu não me engano, são 60 milhões.
Exato,
de euros também.
Cara, então... é o preço do Allianz Parque, mais ou menos. Não tem como. Mas assim, a gente sabe que multa rescisória para inglês ver, né? É apenas um valor simbólico ali para evitar problemas, evitar saídas. Vale o desejo do jogador. Particularmente, eu acho que é uma contratação quase impossível, né? Quase difícil. Não vai ter como a gente fechar com um jogador desse porte. É um belo jogador, um bom jogador. Mas o Palmeiras está tentando, né? É melhor você ficar tentando e ver o que vai acontecer do que, de repente, ficar dentro de uma caixinha e não tentar nada, né?
Sim, verdade. Uma coisa que eu achei interessante é esse ponto de que o Pedro achou interessante a proposta. Isso já mostra que o Palmeiras está no caminho certo. Resta saber se ele aumenta essa proposta, conversa mais detalhadamente com o Pedro sobre esse assunto. E também teve uma grande repercussão na internet e tudo mais, todo mundo falando, até o seu xará, só que palmeirense lá, o comediante Thiago Ventura, que teve uma época aí que ele ficou mandando mensagem para o Pedro no Instagram, tipo, quase que um ano inteiro, um mês inteiro pedindo para ele vir no Palmeiras. Hoje ele postou, já falou para o Pedro, e ele colocou argumentos aí que torna mais interessante a vinda do Pedro para o Palmeiras, né? Porque aqui ele seria titular, aqui ele teria muito mais visibilidade, aqui ele conseguiria ter uma oportunidade para a seleção, aqui ele estaria mais na vitrine, porque lá no Flamengo ele é banco, né? Lá no Flamengo ele é o reserva do Gabriel. Então, tipo, né, como é que fica? Ele só joga em jogos menores, que nem jogou contra o Botafogo, que é campeonato carioca, não tem muita validade, assim, né? Não tem o mesmo peso do que uma final, não jogou a Supercopa, não jogou vários outros jogos, até na própria final da Libertadores contra a gente ele entrou só lá no final do jogo. Então, assim, ele não vem tendo muitas oportunidades, né? Agora, o valor que o Flamengo coloca de multa rescisória justamente por conta disso, para nenhum clube vir e contratar. Mas a gente sabe que se o jogador se interessa, ele começa a conversar com o clube, começa a demonstrar interesse para sair, e aí pode existir uma possibilidade de abrir uma conversa, o que a gente acha que é muito difícil por conta da recente rivalidade, vai, digamos assim, entre Palmeiras e Flamengo, né? Porque se tornaram aí agora, junto com o Atlético Mineiro, os clubes que estão sempre chegando aí, sempre disputando títulos e decisões. Exatamente. Então, resta aí aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, assim, o Palmeiras plantou uma sementinha, né? Agora esperar ver se ela cresce ou se ela não dá em nada. É aquela famosa estratégia, que, no meu entendimento, acho que vai até valer a pena. Se der certo, beleza. Se não der, ok. Aquela história, tem uma menina muito bonita na balada, tal, você fala, meu, eu vou chegar naquela menina. Não, eu já tenho, né? Vai que, né? Vou conversar com ela, não, eu já tenho, então, tipo, não, se eu não tentar, eu não vou saber se eu conseguiria ou não, né?
Enfim. Exato, e só lembrando que O Palmeiras, nós questionamos o clube, né? No grupo que temos aí sobre, diretamente com a diretoria, questionamos sobre essa questão, sobre a busca de um centroavante. Nós nem comentamos sobre Pedro em específico, comentamos a busca por um centroavante, porque alguns veículos de imprensa confirmaram que o Palmeiras estava fora do mercado da bola, que não traria nenhum jogador até pelo menos julho, até o meio do ano, né? Talvez até apostando na questão do Endrick, que vai assinar o contrato profissional no dia 21 de julho, e aí já poderá ser aproveitado pelo Abel Ferreira, né? Com tranquilidade. E o Palmeiras disse que não. O Anderson Barros está no mercado, está trabalhando junto com o departamento de análise para buscar a melhor opção para o Palmeiras, que a gente sabe que existem algumas características, principalmente do jogador ser jovem, não ter um custo tão alto e ter um valor de revenda futuro. Esse é o perfil de jogador que a Leila Pereira e que a nova gestão do Palmeiras quer contratar. Então, para quem esperava um medalhão, um jogador caríssimo, um jogador aí com mais de 30 anos, pode esquecer, porque não vai acontecer. O perfil de jogador do Palmeiras, de novos reforços, é justamente esse, o jogador mais novo, jogador que não custe tão caro e jogador que tem poder de revenda no futuro.
Sim, verdade. O Pedro se enquadra quase em todos nesse quesito, só essa questão de não ser caro. Ele só esbarra nesse negócio do caro aí, né? Mas ele está aí, né? Então, é uma estratégia, lógico, tem que entender. E o Palmeiras, oficialmente mesmo, ele, é até bom que você tocou no assunto, ele só fez proposta mesmo para o Castelhanos e o Alário. O Alário não veio porque o Bayer Leverkusen não quis liberar, porque já estava tudo certo. E o Castelhanos não veio porque se tornou um leilão, tanto é que até o próprio River Plate desistiu de contratar o jogador, porque já estão pedindo um valor absurdo para trazer ele. Então, agora não tem nenhum clube aqui da América do Sul, pelo menos, negociando com ele, pelo menos as informações que a gente tem.
E essas são informações oficiais do Palmeiras, que fique bem claro.
Sim, lógico. Sempre a gente trazendo as informações oficiais, que a gente sempre busca esclarecer aí os assuntos com as fontes certas e com as pessoas que estão envolvidas na notícia, né? Bom, outro assunto hoje que foi até desagradável, polêmico, né, que a gente teve, que o Abel Ferreira foi atacado hoje pelo apresentador de TV, né, da Band, né? Aquele apresentador que faz o Donos da Bola aqui da Band de São Paulo, para quem é de São Paulo, né, o ex-jogador Neto. E ele foi atacado de uma forma muito agressiva, muito desrespeitosa, inclusive atacando a própria mãe do treinador, né, com ofensas e palavras muito fortes, tudo porque o Abel comentou na entrevista coletiva de ontem que ele gosta de jornalistas que fazem perguntas e enxergam o futebol da maneira que ele deve ser, né? E que falar de futebol sem ter estudado, sem ter conhecido o futebol, até a mãe dele e o pai dele fala assim, ele não ofendeu ninguém, ele só falou que ele gosta de jornalista que, né, que estuda do assunto para fazer uma pergunta mais técnica, mais estudada, né, para falar o jogo da forma que ele aconteceu. Né? E ele até comentou que ele falou, eu não comento de jornalista porque eu não conheço e não estudo jornalismo. E aí foi isso que ele falou. E o apresentador, que nem jornalista é, né, ele é um apresentador só, ele se doeu e fez fortes ataques aí ao Abel Ferreira, né? Inclusive o Palmeiras já até se posicionou, né, Thiago?
Sim, o Palmeiras se posicionou pela primeira vez contra esse rapaz, né? Esse ex-jogador aí que foi enxutado do Palmeiras, e aí acabou... ele mesmo já provocou o rival de Itaquera, e, enfim, agora declara todo o seu amor, destila todo o seu veneno, né? Ele se aproveita de ter um espaço na TV para criticar e desestabilizar o Abel. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas o Abel é um homem, um profissional muito inteligente, pai de família, que não caiu nessa, mas o Palmeiras acabou protestando. Tem alguns patrocinadores do programa que já se incomodaram e já foram citados nas redes sociais e já se posicionaram, como é o caso da Foot Fanatics, que, enfim, as críticas foram muito fortes. Não foram, a gente tem que tirar um pouco esse estigma de que tudo é brincadeira, de que tudo tem que levar tranquilo, que ele é um ator, não é só isso, né? Tudo que se fala na TV, ou a gente do que fala aqui, nós assumimos uma responsabilidade, e é uma responsabilidade até jurídica, porque podemos ser processados com o que a gente fala, com o que a gente cita. Então, na TV deve ser 10 vezes pior, né? Então, cabe a ele entender o papel que ele tem. E outra, o Neto, ele vive incitando a violência. Ele vive apontando o dedo para o Palmeiras ou fazendo críticas absurdas, se vestiu de porquinho para tirar um sarro. Isso cria uma revolta, né? Torna o programa um programa comum, como qualquer outro, né? A única coisa que passa na hora do almoço, um monte de bar fica com a TV ligada, é onde ele aparece. Geralmente ninguém presta atenção porque nem o volume está alto. Então é um programa de, enfim, de entretenimento, de tarde que passou, acabou. Enfim, é uma pena, né? É uma pena que a Band se presta a isso, é uma pena que a mídia esportiva se presta a isso, mas não me surpreende, porque nós temos outros nomes aí que, enfim, fazem críticas completamente fora do padrão. E o Abel Ferreira tem razão, o Abel Ferreira tem 100% de razão. A gente que comenta futebol aqui, a gente já jogou bola, não foi profissional, mas já jogou bola, estuda, tenta entender, assiste jogos. Será que esses caras fazem a mesma coisa? Será que eles buscam entender tática? Será que eles tentam acompanhar de alguma forma? Eles entenderam o que é o futebol? Essa é a preocupação, né? E infelizmente a mídia esportiva ela vem numa caída de anos já, de anos. E você pode perceber pela quantidade de programas que tem em TV fechada, em TV aberta, que a discussão é sempre o mais do mesmo. A gente já conversou sobre isso, né,
Alexandre? Sim, vira e mexe a gente vê aí uns debates sem pé nem cabeça, sem fundamento nenhum, por puro achismo, né? Assim, a gente percebe muito que não há um estudo de futebol, de jogador, de técnico por parte dos jornalistas, quando chega um novo técnico, né? O próprio exemplo é o Abel. O Abel, quando foi contratado, muitos jornalistas falaram que o Palmeiras ia passar vergonha, que o Abel não era nada. Quem é esse cara que está vindo do PAOK, da Grécia, nunca ganhou nada?
Exato.
Só que ninguém, assim, para não dizer ninguém, vai. A grande maioria nem foi buscar informação para saber qual era o estilo de jogo do cara, como é que ele trabalhava, como é que ele usa o elenco, como é que ele coloca em prática todos os conhecimentos dele. Então, assim, a gente percebe que é muito fraco o debate, isso quando tem debate, né? Porque às vezes eles discutem qual técnico vai deixar um legado aqui no Brasil, coisas que não tem sentido nenhum. Qual jogador é mais decisivo? Tipo, não é isso, né? Que enriquece aí o debate, porque os programas esportivos já estão virando cada vez mais programa de humor, programa de bobeira, né? Não tem um assunto sério, um debate sério e tal. E a gente tenta aqui, pelo menos, fazer e trazer a notícia e a análise do jogo da forma mais coerente, né? Tirando um pouco a paixão de lado, que a gente sabe que tem muito clubismo, né? Na imprensa, e a prova é hoje aí que a gente vê esse programa aí do comentarista que se intitula craque, mas ele tem um campeonato brasileiro e um campeonato paulista e dois campeonatos paulistas na carreira inteira, e tem uma Supercopa do Brasil que existia naquela época. Então, assim, o cara é craque. Se você falar para analisar se ele é craque, o Jailson é o quê, né?
Não,
se o Danilo, ele é craque, então. O Marcos Rocha é o quê? Né? O Gabriel Veron, né? A molecada aí que tá jogando agora, a quantidade de títulos que ele já tem. Tipo, é o quê perto dele? Então, assim, é complicado, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Vamos seguir. Agora o Palmeiras vai provavelmente tomar alguma medida legal para ver o que pode ser feito com relação a essas declarações. Como você disse, os patrocinadores do programa já estão se posicionando, né? E isso eu acho que é o que mais pega para eles, né? Porque eles sentem quando o negócio pega no bolso, né? Então, pode ser aí que a gente tenha pelo menos alguma solução aí e tudo seja resolvido. Mais alguma coisa desse assunto?
Não, tranquilo.
É isso.
Tranquilo. Mudando de assunto rapidinho, domingo, Internacional de Limeira e Palmeiras, fora de casa. É, o jogo pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras pode deixar bem encaminhada a sua classificação para as quartas de final da competição estadual. E na outra quarta-feira, final da Recopa em casa, mais uma final, estamos até aqui de final, né? Só temos finais aí pela frente. E o Palmeiras é em busca do título inédito da Recopa. É isso, só queria também agradecer o pessoal. A gente vai tentar fazer esse boletim todo dia, rápido, né, para trazer as melhores informações. Esse boletim vai estar disponível no site, no palmeirasonline.com, e nas outras redes também, no Twitter, enfim, a gente vai distribuir essa notícia para todo mundo poder compartilhar e informar, né, compartilhe com o pessoal, informe o pessoal também, porque aqui a gente faz e preza por notícias de qualidade, que a gente consulta as fontes certas dentro do clube, pessoas envolvidas no processo, para a gente poder trazer a melhor informação para todos vocês, tá bom?
É isso aí, valeu galera aí, quem puder compartilha aí o boletim para todo mundo, vai estar no YouTube disponível, no Face também, no YouTube vai ter o link lá direto e todos os boletins vão ficar lá, então diariamente aí acompanhe o boletim do Palmeiras Online, obrigado e até amanhã, mais um boletim aí, abraço, valeu,
abraço, tchau.
Tchau.